a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quinta-feira, 31 de outubro. Foi o dia em que Martin Luther colocou as suas 95 teses nas portas de uma igreja na Alemanha, dando assim início à reforma protestante no cristianismo. Foi em 1517. Hoje, aqui em Washington, 22 graus centígrados, com tempo de chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Dusta Wonderhead. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Câmara dos Representantes formaliza a investigação para a impugnação do presidente Trump. Boko Haram suspeito de matar mais de 10 soldados no Niger. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O antigo primeiro-ministro diz que é mau para o presidente ter tantos poderes em si concentrados.
Os ministros, os diretores, etc., não decidem nada. Por isso é que tudo vai parar nas mãos do presidente da República. Que é uma armadilha para ele próprio, se alguma coisa não se fizer.
Centenas de congoleses foram expulsos de Angola. Temos a notícia. Vamos ter uma entrevista sobre uma nova organização de jornalistas. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos aqui nos Estados Unidos. A Câmara dos Representantes aprovou hoje uma resolução para formalizar os procedimentos do inquérito de destituição a Donald Trump, abrindo assim uma nova fase de inquérito de impugnação que decorre há algum tempo. A resolução passou com 232 votos a favor e 196 contra, sendo que nenhum dos congressistas republicanos votou favoravelmente à resolução. Um dos votos a favor da resolução foi o da Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, algo que não é habitual, uma vez que, tradicionalmente, os presidentes da Câmara não costumam votar em resoluções ou legislação. Pouco depois de ter sido anunciado o resultado da votação, Donald Trump reagiu no Twitter, e cito, "a maior caixa às bruxas na história da América", fim de citação. A votação é o primeiro teste formal de apoio ao inquérito que a Presidente da Câmara, Nancy Pelosi, lançou a 24 de setembro. A investigação de impugnação concentra-se em saber se Donald Trump pressionou a Ucrânia a ajudá-lo na sua campanha de reeleição de 2020, a acusação que o presidente americano nega.
O Ministério da Defesa do Níger informou hoje que 12 soldados foram mortos e 8 ficaram feridos durante um ataque à base militar de Blabrine, no sudeste do país, na noite de terça-feira. Em nota, o Ministério da Defesa acrescentou que os elementos armados não identificados provavelmente pertencem ao grupo terrorista Boko Haram. O ataque foi perpetrado por um grupo de numerosos assaltantes fortemente armados, disse a nota, que mantiveram um intenso fogo cruzado com os soldados durante horas. A mesma fonte disse que estão a ser feitas operações de limpeza e perseguição que envolvem a Força Conjunta Multinacional integrada por militares do Tchad, Níger, Nigéria e Camarões. Desde fevereiro de 2015, a região de Difa é alvo de repetidos ataques do Boko Haram, um grupo aliado ao Estado Islâmico.
A Coreia do Norte disparou 2 mísseis de longo alcance para o mar na sua costa leste, disseram as autoridades do Japão e Coreia do Sul nesta quinta-feira. O lançamento dos mísseis surge numa altura em que a Coreia do Norte está a aumentar as pressões para os Estados Unidos mudarem a sua política sobre conversões nucleares antes do fim do ano. No início da semana, a Coreia do Norte avisou que os Estados Unidos estariam a cometer um erro grave se ignorarem esse prazo. Foi o 12º lançamento de mísseis deste ano por Pyongyang. Uma entidade oficial americana disse que os Estados Unidos estão em consultas com a Coreia do Sul e o Japão.
Entidades oficiais no Paquistão disseram que pelo menos 74 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num incêndio num comboio de passageiros perto da cidade de Raimarkan, na parte leste da província de Punjab. O comboio viajava entre as cidades de Karachi e Rawalpindi. As autoridades disseram que muitas pessoas morreram quando saltaram do comboio em movimento. O porta-voz dos Caminhos de Ferro disse que o acidente ocorreu quando 2 fogões usados pelos passageiros explodiram.
A Organização de Direitos de Defesa e Direitos Humanos Human Rights Watch disse que forças paramilitares do Afeganistão, apoiadas pelos serviços de espionagem americanos da CIA, levaram a cabo execuções sumárias e outros graves abusos sem qualquer responsabilização. A organização acusou essas forças de assassinatos extrajudiciais, desaparecimentos e ataques contra centros de saúde. A Human Rights Watch apelou ao governo afegão a desmobilizar imediatamente todos os grupos paramilitares que operam fora da alçada do comando das Forças Armadas, investigar as acusações e levar a tribunal os responsáveis por crimes de abusos graves. A organização acrescentou que o governo americano deve investigar o pessoal que esteve envolvido nos abusos e deixar de apoiar forças afegãs responsáveis por graves violações.
O Estado Islâmico confirmou a morte do seu líder Abu Bakr al-Baghdadi, morto por forças americanas na Síria no fim de semana. A organização disse que o sucessor de Baghdadi é Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi e apelou à vingança.
Veículos blindados americanos foram vistos hoje no nordeste da Síria, numa zona onde não estavam presentes, desde que o presidente Donald Trump anunciou a retirada americana da região. A agência de notícias Reuters publicou um vídeo dos veículos e citou uma fonte das forças democráticas sírias, dominadas pelos curgos, com uma batrilha, acrescentando que a mesma iria repetir-se. Um porta-voz da coligação americana disse que todas as atividades militares são coordenadas com outras forças da região para se evitar conflitos e acrescentou que as forças americanas estão a reposicionar-se na região, mas não deu mais pormenores.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Uma das questões muitas vezes abordada na cena política angolana é a questão da reforma constitucional. E uma das questões em jogo é precisamente o Presidente da República. Pois agora o antigo Primeiro-Ministro Marcolino Moko disse em Luanda, durante uma conferência sobre ética e o discurso político, que demasiado poder está centralizado nas mãos do Presidente da República. E Marcolino Moko fez notar que, para ele, isso é uma armadilha para o próprio chefe de Estado, Manuel José.
Atualmente, um dos administradores da Petrolífera Angolana Senangol, Marcolino Moko, é defensor de uma revisão da Constituição atual da República, sobretudo no capítulo dos poderes públicos. Antigo primeiro-ministro disse à Voz da América que a atual lei-mãe do país pode ser uma armadilha para os intentos do presidente João Lourenço.
Hoje vê-se que as pessoas, os ministros, os diretores, etc., não decidem nada. Por isso é que tudo vai parar nas mãos do presidente da República. Chamam essa coisa horrorosa, o único titular do poder executivo. Então, um país só tem um titular, a Constituição, que concentra tudo referente ao poder, aos poderes públicos, nas mãos de uma só pessoa, que é uma armadilha para ele próprio. Foi armadilha para o presidente José Eduardo Santos e poderá ser armadilha também para o presidente João Lourenço, se efetivamente, durante o seu ou os seus mandatos, alguma coisa não se fizer.
Sobre o seu mandato como primeiro-ministro de Angola, Moko esclarece que nunca mandou como tal o governo angolano.
Aqui em Angola nunca houve um primeiro-ministro que fosse chefe absoluto do governo. O primeiro-ministro em Angola e em África, onde os há, são sempre vistos como auxiliares. O chefe do executivo, que é sempre o presidente da República, que depois tem outras muitas tarefas.
O também antigo chefe da CPLP entende que Angola precisa de um modelo de governação diferente do atual.
Nós precisamos, não só a Angola em si, se calhar a Angola não vai precisar, não sei, vamos ver como isso se desenvolve. Nós precisaríamos de ter governo de unidade nacional ou de estabilização nacional prolongados no tempo para podermos resolver as questões estruturando.
Quanto à sua relação com o antigo presidente da República, Moko entende não é o que se propala nas redes sociais.
Disseram logo que eu estou a defender que o presidente José Eduardo não vá para a cadeia. Aí querem que vá para a cadeia. Já viram quantos ditadores aqui em África que estão com o poder, que vão agarrar-se ainda mais também ao poder e vão provocar mais prejuízo aos seus países. Isso não tem importância. Eu até nem disse isso, mas eles estão-me a atribuir e nunca me encontrei com o José Eduardo desde 98 até hoje. Parece que alguns pensam que eu já estive com ele agora, me prometeu qualquer coisa. Não.
Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E agora vamos ter aqui uma notícia. A Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal detiveram e deportaram nesta semana, na província da Lunda Norte, cerca de 1.600 cidadãos da República Democrática do Congo por alegados crimes de exploração ilegal de diamantes, auxílio à imigração e permanência ilegal no país. A operação aconteceu na sequência de uma denúncia anónima, revelou o subinspetor António Paulo Muilia, da Unidade de Polícia de Guarda Fronteira, naquela província. A mesma fonte disse que, além da exploração ilegal, os imigrantes faziam o abate indiscriminado da flora em determinadas zonas diamantíferas. Há angolanos envolvidos na produção de documentos de identidade falsos, mas aquele responsável não deu detalhes sobre eles, dizendo apenas que as investigações continuam. E da Lunda Norte, vamos para o Kwanza Sul. Mulheres no município do Kasonga formaram uma associação que tem como objetivo melhorar a produtividade agrícola, abrindo as portas ao negócio agrícola entre as mulheres. Fernando Caetano.
A legalização das terras para cultivo e apoios se afiguram para elas um grande imperativo.
Pretendemos duravante estender esta ação a todas as comunas, povoações e bairros, de modo que, além da produção familiar, haja também a coletiva pensando no empreendedorismo e trabalhar igualmente na legalização das terras onde praticamos a agricultura. E precisamos do vosso apoio no que for possível para que o projeto ora iniciado tenha sustentabilidade e que amanhã venhamos dizer valeu a pena o esforço.
E a diretora do Gabinete Provincial de Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Maria da Conceição Lopes Neto.
As mulheres estejam associadas, estejam a viver em cooperativas, para que elas possam ter os apoios, para que melhor possa fluir a informação nas comunidades e também optando pela coletividade e não pela individualidade.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, em onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, e na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique, da Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, atualmente, estamos com a rádio Pidjigiti e a rádio Capital FM 87.7. Estamos também com a rádio Papagaio em Buba, a rádio Leste em Gabu. Mais tarde, na Guiné-Bissau, quando entrar a segunda meia hora, vamos estar também com a rádio comunitária de Bafatá e a rádio Sitchanok em Gabu. E vamos estar também com a rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. A morada é voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. Para os ouvintes nos contactarem, se assim o quiserem fazer, e nós queremos que os ouvintes façam isso, mandem-nos um vídeo, uma foto do local onde vivem. E se tiverem uma informação para nos dar, uma notícia, pois também podem fazê-lo pelo WhatsApp e também podem enviar críticas, sugestões. O número no WhatsApp é 1-908-652-4584, vou repetir, 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, sexta-feira, vamos continuar a ter no Angola Fala Só mais candidatos à presidência da UNITA. Na semana passada tivemos 3 candidatos a falarem com os ouvintes. Amanhã temos os outros 2. Vamos ter connosco Adalberto Costa Júnior e Abílio Camalata Numa. Portanto, 2 candidatos à presidência da UNITA, o maior partido da oposição, vão falar com os ouvintes amanhã no Angola Fala Só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. E vamos continuar a falar de Angola. Agora a falar de jornalismos, do jornalismo em Angola. Foi criada recentemente a Comissão da Ética e Carteira Profissional e foi agora apresentada publicamente em Luanda. É apresentada como um organismo de direito público com competência para atribuir carteiras profissionais aos jornalistas e velar pelo seu desempenho. Venâncio Rodrigues.
A sua presidente, Luísa Rogério, disse não haver qualquer confusão entre a missão do órgão ora criado e a de outras instituições públicas já existentes, designadamente a entidade reguladora da comunicação social, ERCA. Em declarações à Voz da América, Luísa Rogério afirma que a missão do órgão ora criado tem a ver com os jornalistas e com o seu desempenho.
Portanto, a nossa ação incide sobre o desempenho dos jornalistas, do homem, do ser humano. Portanto, não temos rigorosamente nada a ver com a ERCA. Não há como confundirmos a atuação de um e de outro órgão, porque as atribuições estão definidas por lei. E nós atuamos no âmbito reitero, da autorregulação. Visa otorgar carteiras. O único órgão que está nos termos da lei, competência para otorgar carteiras de jornalistas, para certificar que se lá no jornalista, é a Comissão da Carteira Ética. Com a atividade em si, com a atividade jornalística, achamos que se devemos ser ouvidos, pelo menos no que diz respeito à atividade jornalística, digo, à autorregulação. Temos que fazer isso, mas é ver, é voar para que os jornalistas contam o pressuposto legal, em primeiro lugar, os jornalistas têm que respeitar a sua pauta deontológica, o seu código de ética e deontologia.
Luísa Rogério diz tratar-se de um órgão para a autorregulação, privado e independente, e que não deverá se sujeitar a nenhuma interferência externa a não ser dentro dos marcos da lei.
Somos nós próprios a dizer o que podemos fazer e o que não podemos fazer, tendo como marcos a lei de imprensa, o Código de Ética e Deontologia e o Estatuto dos Jornalistas, evidentemente, que vai definir, que define quem é jornalista, quem não é, o regime de incompatibilidade. Mas somos um órgão da autorregulação. Portanto, não é justo que sejam outros profissionais ou outros entes a conferirem a carteira profissional, por exemplo, a jornalistas. É assim, é da praxe, é assim em quase toda parte do mundo. Agora, o que nós temos que fazer é fazermos unir de autoridade, ok? Competência, sobriedade, partindo do princípio da classe depositora a questão da nossa índole e na nossa boa-fé, para não nos sujeitarmos a nenhum tipo de interferências. Porque para nós só conta mesmo, em primeiríssimo lugar, o Código de Ética. E as leis, ponto final.
Durante a conferência de imprensa foram apresentados os 10 jornalistas eleitos sábado último em Luanda para integrarem a Comissão de Carteira e Ética Profissional. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar no Brasil, onde amanhã Angola defronta a equipa da casa para o Mundial de Futebol de Sub-17. É um jogo do Grupo A. Ambas as equipas já se qualificaram, com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, pelo que isto é um jogo apenas para decidir quem fica em primeiro lugar do grupo. Quando falta ainda 1 jornada da fase de grupos, já qualificados temos, para além da Angola e do Brasil, a Nigéria no grupo B, a França no grupo C e Senegal no grupo D. Hoje, no grupo E, temos Espanha com 1 ponto contra o Tajiquistão, com 3. Argentina com 1 contra Camarões, com 0. No grupo F, hoje temos Itália com 3 pontos contra o México, com 1 ponto. E Ilhas Salomão tem 0 pontos. Vão defrontar o Paraguai, com 1. E agora vamos para o futebol na Europa. Vamos começar por mencionar um jogo de ontem para a Taça da Liga de Inglaterra. Liverpool 5, Arsenal 5. É verdade, 5-5. Faz lembrar aqueles jogos da escola. Muda aos 5, acaba aos 10. Foi isso que aconteceu. Arsenal vencia por 3-2 ao intervalo. Empataram a 5-5. O Liverpool acabou por eliminar o Arsenal nos penaltis. A salientar ontem a vitória do Manchester United no campo do Chelsea por 2-1, com 1 golaço de Rashford. Um livre quase a meio do meio-campo. Sapataço, batata na capoeira. Bye-bye, Chelsea. Em Itália, Juventus ganhou a Génoa por 2-1, com 1 golo de penalti de Ronaldo, aos 96 minutos. Ronaldo deu um mergulho e depois, bem, ele é o penaldo, não falha. Juve comanda o campeonato italiano com mais 1 ponto que o Inter. Em Espanha, Real Madrid deu cabazada 5-0 ao Leganés. Está a 1 ponto do Barcelona, mas hoje Granada pode subir para o topo se ganhar no campo do Getafe. Em Portugal, Sporting está hoje no campo do Paços de Ferreira. Para o Sporting, depois de um começo de época desastroso, isto é um jogo a não perder. O mesmo para o Paços de Ferreira em penúltimo lugar, só com 5 pontos. O treinador do Paços de Ferreira é Pedro Felipe, mais conhecido por Pepa, e diz que há um segredo para vencer o Sporting.
É trabalho identificar os pontos fortes e os menos fortes, os pontos fracos do adversário, que os tem. Isto não há equipas imbatíveis. O nosso objetivo é só é ganhar o jogo.
Era Pepa, treinador do Paços de Ferreira. Benfica está agora isolado no topo do campeonato português, depois de bater ontem à vontade o Portimonense 4-0. O treinador do Portimonense diz que a sua equipa não está, por assim dizer, no mesmo campeonato que o Benfica.
Vamos entrar num ciclo dito com equipas do nosso campeonato e aí, sim, temos que começar a ganhar pontos.
António Folha, treinador do Portimonense. Benfica, como dissemos, está isolado no topo do campeonato português. Beneficiou do empate de ontem do Porto no Marítimo. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, exaltou-se na conferência de imprensa, usando palavras intransmissíveis no nosso programa, sobre possíveis críticas ao seu desempenho. Mas depois, acalmou.
Há 3 dias atrás, não éramos já campeões quando ganhámos com o Famalicão e não foi hoje que perdemos campeonatos. Isto é uma maratona, temos muitos jogos pela frente. O importante é que estejamos todos juntos.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, de Portugal. Na Guiné-Bissau está instalado o debate jurídico sobre se o país tem ou não 2 primeiros-ministros. Isto depois do presidente cessante, José Mário Vaz, ter exonerado Aristides Gomes e nomeado para o cargo Faustino Mbale, dirigente do PRS, a terceira força política guineense. A decisão foi condenada pela CDAO, Organização Subregional, assim como a CPLP e a União Africana. O Conselho de Segurança da ONU estava previsto uma reunião hoje para discutir a questão. Lassana Kassamá.
Luís Vaz Martins, jurista e ativista cívico, é da opinião que, do ponto de vista legal, não há 2 primeiros-ministros.
O presidente Gilmar não é presidente interino, não é presidente de facto, é uma figura resultante de um arranjo no âmbito de um acordo. O que significa que não se pode aqui falar de forma alguma de 2 governos, porque simplesmente os decretos presidenciais número 12 e 13 são inexistentes do ponto de vista jurídico.
Para um outro jurista, Luís Petit, estamos perante uma indefinição política do ponto de vista jurídico e administrativo.
Ainda estamos perante uma situação indefinida. Indefinida por quê? Porque há um primeiro-ministro cessante, através do decreto presidencial que o exonera, e há um outro primeiro-ministro nomeado, empossado, mas que, entretanto, não houve aquela sucessão.
Luís Petit alertou, por outro lado, que não há como atacar, por enquanto, o ato do presidente cessante, José Mário Vaz, junto ao Supremo Tribunal de Justiça.
É preciso que o atual primeiro-ministro nomeado, através deste decreto ilegal ou inexistente, tenha um primeiro ato enquanto tal.
E para Luís Jorge Martins, o ato do presidente Santos Amaro Vaz, igualmente candidato à sua própria sucessão, nas presidenciais de 24 de novembro, não passa de um golpe de Estado.
Trata-se de um golpe de Estado, mesmo não consumando, vamos lá, ter em conta que este crime em concreto, a tentativa é punida. E eu espero que o Amaro Vaz venha a ser responsabilizado criminalmente.
E no outro desenvolvimento de notar que as forças de defesa da CDAO e Comib ocuparam as principais instituições públicas na Guiné-Bissau, entre as quais ministérios e a sede da Comissão Nacional de Eleições. A rádio e a televisão públicas são, entre outros estabelecimentos estatais, com a presença das forças militares da CDAO. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Temos aqui uma notícia de última da hora sobre Angola. Diz essa notícia, foi detido ontem na cidade do Cuito, no Bié, António dos Santos José, antigo diretor dos Antigos Combatentes, por acusação de peculato e associação criminosa e branqueamento de capitais. A Procuradoria no Bié deteve igualmente os colaboradores do antigo diretor dos Antigos Combatentes, nomeadamente Alcides Capango, chefe do Departamento dos Antigos Combatentes, e Silvestre Manuel, técnico das finanças daquele setor. Segundo a acusação, os serviços de investigação dizem ter constatado uma gestão danosa daquele setor, presumindo aquele responsável ter comprado 4 apartamentos na centralidade Horizonte do Cuito, a 11 milhões de kwanzas por cada um dos apartamentos, dinheiro supostamente adquirido por intermédio de uma folha salarial fantasma na ordem dos 16 milhões de kwanzas. E antes de terminarmos rapidamente em Moçambique, a campanha eleitoral foi marcada, entre outros, pelo assassinato do observador eleitoral Anastácio Matavela. Agora, sabe-se que Matavela foi morto por agentes da polícia, mas a sua divulgação, a divulgação da investigação, está a abrir outro debate. Ana Guedes.
As autoridades policiais moçambicanas não divulgaram ainda o relatório da investigação assassinado pelos seus agentes do ativista de direitos humanos Anastácio Matavela, com o argumento de que o mesmo foi submetido às entidades competentes. Matavela foi assassinado na cidade de Xai-Xai, na província de Gaza, poucos dias antes das eleições gerais de 15 de outubro, por agentes da polícia moçambicana após uma sessão de preparação da monitoria da votação, vencida pela Frelimo e fortemente contestada pela oposição. A seguir ao assassinato, a Polícia da República de Moçambique anunciou a abertura de uma investigação para a responsabilização dos envolvidos, que agora diz a ter sido concluída, mas não pode divulgar o conteúdo. Ontem, na sessão semanal com a imprensa, o porta-voz da corporação, Orlando Mundumane, confirmou a conclusão da investigação e disse que será divulgado no devido momento. Numa declaração que deixou a imprensa atónica, Mundumane disse que o relatório está a ser analisado ao mais alto nível. A morte de Matavela, proeminente líder da sociedade civil moçambicana, provocou uma reação de repulsa por parte de defensores dos direitos humanos, para os quais o envolvimento de agentes da polícia aponta para a assistência de esquadrões da morte, cuja missão é silenciar críticos do governo. O assassinato foi executado por 5 indivíduos, dos quais 4 ligados às forças especiais. 2 morreram no acidente, que facilitou a sua identificação, e outros 2 estão, segundo a polícia, detidos. O 5º, a capital Berto, continua fugido.
Obrigado, Ana Guedes. E antes de entrarmos na segunda meia hora, vamos ficar com a música das Caraíbas, a música de Zouk Machina, Psimé Zouk.
partir de Washington DC, esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos já a 31 de outubro, é o final deste mês. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 5h30 da tarde, e em Cabo Verde, 4h30. Ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes já aprovou hoje uma resolução para formalizar os procedimentos do inquérito de destituição a Donald Trump. O Ministério da Defesa do Níger informou hoje que 12 soldados foram mortos e outros ficaram feridos durante um ataque a uma base militar em Blabray. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Maputo com a ZEP FM, na Beira com a Rádio Pax, em Climane, Rádio Nova Paz, e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos também com a Rádio Sem Fronteiras em Pemba, na província de Cabo Delgado. Em Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti Capital FM. Em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sintia Oku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Na internet, www.voaportugues.com. Facebook, Twitter, Instagram, VOA Português. No WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Na produção, Leo Sahilo, e na técnica, Joe Gill. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. João Santarita apresenta as notícias.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou hoje uma resolução para formalizar o inquérito de destituição a Donald Trump, abrindo assim uma nova fase do inquérito à impugnação que decorre já há algum tempo. A resolução foi aprovada com 232 votos a favor, 196 contra. Nenhum dos congressistas republicanos votou a favor da resolução, dois democratas votaram contra. Um dos votos a favor da resolução foi da Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, algo que não é habitual, uma vez que, tradicionalmente, os Presidentes da Câmara não costumam votar em resoluções ou legislação. Pouco depois de ter sido anunciado o resultado da votação, Donald Trump reagiu no Twitter, afirmando que a resolução faz parte daquilo que chamou de a maior caça às bruxas na história da América. A votação é o primeiro teste formal de apoio ao inquérito que a Presidente da Câmara, Nancy Pelosi, lançou a 24 de setembro. A investigação de impugnação concentra-se em saber se Trump pressionou a Ucrânia a ajudá-lo na sua campanha de reeleição de 2020, acusação que o presidente americano nega.
Continuamos a apresentar as notícias. O Ministério da Defesa do Níger informou hoje que 12 soldados foram mortos e 8 ficaram feridos durante um ataque à base militar de Blabrin, no sudoeste do país, na noite de terça-feira. Em nota, o Ministério da Defesa deste país acrescenta que os elementos armados não identificados provavelmente pertencem ao grupo terrorista Boko Haram. O ataque foi perpetrado por um grupo de numerosos assaltantes fortemente armados que mantiveram um intenso fogo cruzado com os soldados durante horas, diz o Ministério da Defesa do Níger. A mesma fonte acrescenta que estão a ser feitas operações de limpeza e perseguição que envolvem a Força Conjunta Multinacional integrada por militares do Chad, Níger, Nigéria, Camarões, países daquela região. Desde fevereiro de 2015, a região do Difa é alvo de repetidos ataques do Boko Haram, um grupo aliado ao grupo Estado Islâmico.
A Coreia do Norte disparou dois mísseis de curto alcance para o mar na sua costa leste, disseram as autoridades do Japão e Coreia do Sul. O lançamento dos mísseis surge numa altura em que a Coreia do Norte está a aumentar as pressões para os Estados Unidos mudarem a sua política sobre conversações nucleares antes do fim do ano. No início desta semana, a Coreia do Norte avisou que os Estados Unidos estariam a cometer o que chamou de um erro grave se ignorarem esse prazo. Foi o 12º lançamento de mísseis deste ano pela Coreia do Norte. Uma entidade oficial americana disse que os Estados Unidos estão em consultas com a Coreia do Sul e com o Japão.
E por último, neste bloco de notícias, a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch diz que forças paramilitares do Afeganistão, apoiadas pelo Serviço de Espionagem Americanos, CIA, levaram a cabo execuções sumárias e outros graves abusos sem qualquer responsabilização. A organização acusa essas forças de assassinatos extrajudiciais, desaparecimento e ataques contra centros de saúde. A Human Rights Watch apela ao governo afegão para desmobilizar imediatamente todos os grupos paramilitares que operam fora da alçada do comando das Forças Armadas, investigar todas as acusações e levar a tribunal os responsáveis por crimes de abusos graves. Esta organização diz também que o governo americano deve investigar pessoal que esteve envolvido nos abusos e deixar de apoiar as forças afegãs responsáveis por graves violações. São 13 horas e 35 minutos e 47 segundos aqui em Washington. Esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina. Destaque para a política em Moçambique e também na Guiné-Bissau. Vamos para já a Moçambique, onde a campanha eleitoral, recordamos, foi marcada, entre outros, pelo assassinato do observador eleitoral Anastácio Matavel, dias antes da votação. O ato levantou debate sobre a existência de esquadrões de morte que visam críticos ao governo da Frelimo. Matavel foi morto por agentes da polícia, foi feita uma investigação, mas a sua divulgação abre outro debate. Ana Guedes.
As autoridades policiais moçambicanas não divulgaram ainda o relatório da investigação assassinado pelos seus agentes do ativista de direitos humanos Anastácio Matavel, com o argumento de que o mesmo foi submetido às entidades competentes. Matavel foi assassinado na cidade de Xai-Xai, na província de Gaza, poucos dias antes das eleições gerais de 15 de outubro, por agentes da polícia moçambicana após uma sessão de preparação da monitoria da votação, vencida pela Frelimo e fortemente contestada pela oposição. A seguir ao assassinato, a Polícia da República de Moçambique anunciou a abertura de uma investigação para a responsabilização dos envolvidos, que agora diz ter sido concluída, mas não pode divulgar o conteúdo. Ontem, na sessão semanal com a imprensa, o porta-voz da corporação, Orlando Mudumane, confirmou a conclusão da investigação e disse que será divulgado no devido momento. Numa declaração que deixou a imprensa atónica, Mudumane disse que o relatório está a ser analisado ao mais alto nível. A morte de Matavel, proeminente líder da sociedade civil moçambicana, provocou uma reação de repulsa por parte de defensores dos direitos humanos, para os quais o envolvimento de agentes da polícia aponta para a assistência de esquadrões da morte, cuja missão é silenciar críticos do governo. O assassinato foi executado por 5 indivíduos, dos quais 4 ligados às forças especiais. 2 morreram no acidente, que facilitou a sua identificação, e outros 2 estão, segundo a polícia, detidos. O 5º, a capital Berto, continua fugido.
13 horas e 37 minutos. Obrigado, Ana Guedes. Continuamos com notícias. Na Guiné-Bissau está instalado o debate jurídico sobre se o país tem ou não 2 primeiros ministros. Isto depois do presidente cessante, José Mário Vaz, ter exonerado na segunda-feira Aristides Gomes e nomear para o cargo Faustino Imbale, dirigente do PRS, a terceira força política deste país. Esta é uma decisão que já mereceu a condenação da Comunidade dos Países da África Ocidental, uma organização subregional, portanto, assim como da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da União Africana. Em Bissau, Lassana Kassamá.
Luís Vaz Martins, jurista e ativista cívico, é da opinião que, do ponto de vista legal, não há 2 primeiros ministros.
O presidente Gilmar não é presidente interino, não é presidente de facto, é uma figura resultante de um arranjo no âmbito de um acordo. O que significa que não se pode aqui falar de forma alguma de 2 governos, porque simplesmente os decretos presidenciais número 12 e 13 são inexistentes do ponto de vista jurídico.
Para um outro jurista, Luís Petit, estamos perante uma indefinição política do ponto de vista jurídico e administrativo.
Ainda estamos perante uma situação indefinida. Indefinida por quê? Porque há um primeiro-ministro cessante, através do decreto presidencial que o exonera, e há um outro primeiro-ministro nomeado, empossado, mas que, entretanto, não houve aquela sucessão.
Luís Petit alertou, por outro lado, que não há como atacar, por enquanto, o ato do presidente cessante, José Mário Vaz, junto ao Supremo Tribunal de Justiça.
É preciso que o atual primeiro-ministro nomeado, através deste decreto ilegal ou inexistente, tenha um primeiro ato enquanto tal.
E para Luís Jorge Martins, o ato do presidente Santos dos Amaroás, igualmente candidato à sua própria sucessão, nas presidenciais de 24 de novembro, não passa de um golpe de Estado.
Trata-se de um golpe de Estado, mesmo não consumando, vamos lá, ter em conta que este crime em concreto, a tentativa é punida. E eu espero que o Guilherme Arruvaz venha a ser responsabilizado criminalmente.
E no outro desenvolvimento de notar que as forças de defesa da CDAO e Comib ocuparam as principais instituições públicas na Guiné-Bissau, entre as quais ministérios e a sede da Comissão Nacional de Eleições. A rádio e a televisão públicas são, entre outros, estabelecimentos estatais com a presença das forças militares da CDAO. Da Sankasama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Continuamos aqui em Washington com esta emissão vespertina. Vamos de seguida a Cabo Verde e também a São Tomé e Príncipe. O pastor São Tomé da Igreja Universal do Reino de Deus, preso na Costa do Marfim, alegadamente por ter denigrido a imagem da denominação brasileira, já foi posto em liberdade. A notícia da libertação de Ludmilo Veloso pelo Tribunal de Relação da Costa do Marfim foi avançada ontem pelo porta-voz do Governo, o secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas dos Santos. A pedido do Governo de São Tomé e Príncipe, ele se encontra sob a proteção da Embaixada de Angola na Costa do Marfim, onde aguarda o regresso ao seu país. A prisão do pastor esteve na origem dos tumultos que resultaram na morte de um adolescente e destruição de vários edifícios da Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé e Príncipe no passado dia 16 deste mês. A Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde publicou uma nota nesta quinta-feira na sua página do Facebook, na qual aconselha os seus cidadãos a manterem vigilância e a estarem atentos ao ambiente ao redor. A representação diplomática americana na cidade da Praia lembra que houve um aumento do crime violento e vários assaltos à mão armada e homicídios nos últimos 2 meses. Entre outras ações recomendadas estão o facto de os cidadãos americanos terem de seguir as notícias veiculadas pela imprensa, manter uma postura discreta e ter especial atenção aos locais frequentados por turistas, rever planos de segurança pessoal e denunciar crimes à polícia local. Este alerta da Embaixada Americana surge depois de uma série de ataques e algumas mortes, entre elas as de um agente policial em serviço na segunda-feira, dia 28, por delinquentes. Um dos suspeitos do tal crime foi detido, mas a polícia o colocou em termo de identidade e residência. 13 horas e 42 minutos. Antes de falarmos de Angola, falemos novamente de Moçambique. Juízes moçambicanos dizem que estão determinados em combater o tráfico humano, prometendo penas pesadas para reus que forem dados como culpados. Reportagem de Francisco Júnior.
Kátia MacArthur, magistrada desde 2014, juíza presidente da 3ª Secção Criminal do Tribunal Municipal Camubucuana da cidade de Maputo, nunca julgou casos de tráfico de pessoas. É a primeira vez que participa num curso sobre tráfico humano, mas está tranquila.
Estou feliz por ter sido escolhida para ser formadora de matéria de tráfico de pessoas. É um tema apaixonante, sim.
Está feliz por ter sido escolhida para ser formadora e diz que se um dia for a julgar um caso de tráfico de seres humanos e ficar provada a culpabilidade do réu, não terá contemplações. Irá agir sem medo, aplicando uma pena pesada.
Quando a gente escolheu ser magistrada, então abraçamos esta carreira. Então vou aplicar a lei.
Sem medo.
Sem medo.
Com dureza é como vai agir também Nadira Padamo, magistrada do Tribunal Camachaquene, localizado na periferia da cidade de Maputo, juíza há 5 anos, e à semelhança de Kátia MacArthur, também Nadira Padamo nunca antes julgou casos relacionados com o crime de tráfico humano.
No meu trabalho, onde eu exerço as minhas atividades, nunca lidei. Nunca lidei com nenhum processo que envolve tráfico de pessoas. Eu acredito que vou lidar e é por isso que fomos escolhidos para fazer parte desta formação.
E se for a lidar, vai agir com determinação. Medo dos traficantes? Não. Não terá.
Se tiver que aplicar uma pena pesada, não vai hesitar.
Não irei hesitar. de forma alguma. E a ideia é que se aplique penas pesadas, penas severas, para que se estanque esta prática deste crime cá em Moçambique.
E a magistrada Nadira Padamo considera que o juiz tem um papel muito importante nos esforços de combate ao tráfico de seres humanos.
É evidente, temos um grande papel nesta área, que é mesmo para desencorajar esses criminosos, esses traficantes, entenderem que existe um sistema judicial forte neste país e que está a combater este tipo de crime. Somos nós que temos que passar essa informação de desencorajamento desta prática do crime cá em Moçambique. Nós temos um papel crucial, sim.
Nadira Padamo, um dos 10 magistrados judiciais que participaram em Maputo esta semana num curso de formação de formadores em matéria de tráfico humano. Capacitação que foi promovida pela Procuradoria-Geral da República e que teve também como formandos outros magistrados do Ministério Público e investigadores da Polícia. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior, e esta atualização sobre a disposição dos juízes moçambicanos em seguir casos de tráfico humano. Outras notícias de tráfico humano reportadas por Francisco Júnior estão disponíveis na nossa página da internet www.voaportugues.com. E quando são 13 horas e 45 minutos aqui em Washington, 19h45 em Moçambique, 18h45 em Angola, e é para Angola que mesmo vamos. O antigo primeiro-ministro deste país, Marcolino Moko, disse em Luanda, durante uma conferência sobre ética e discurso político, que há demasiado poder centralizado nas mãos do presidente da República. E isso, disse Marcolino Moko, é uma armadilha para o próprio chefe de Estado. Manuel José tem os detalhes.
Atualmente, um dos administradores da Petrolífera Angolana Sonangol, Marcolino Moko, é defensor de uma revisão da Constituição atual da República, sobretudo no capítulo dos poderes públicos. Antigo primeiro-ministro disse à Voz da América que a atual lei-mãe do país pode ser uma armadilha para os intentos do presidente João Lourenço.
Hoje vê-se que as pessoas, os ministros, os diretores, etc., não decidem nada. Por isso é que tudo vai parar nas mãos do presidente da República. Chama essa coisa horrorosa, o único titular do poder executivo. Então, um país só tem um titular, Constituição, que concentra tudo referente ao poder, aos poderes públicos, nas mãos de uma só pessoa, que é uma armadilha para ele próprio. Foi armadilha para o presidente José Eduardo Santos e poderá ser armadilha também para o presidente João Lourenço, se efetivamente, durante o seu ou os seus mandatos, alguma coisa não se fizer.
Sobre o seu mandato como primeiro-ministro de Angola, Moko esclarece que nunca mandou como tal o governo angolano.
Aqui em Angola nunca houve um primeiro-ministro que fosse chefe absoluto do governo. O primeiro-ministro em Angola e em África, onde os há, são sempre vistos como auxiliares. O chefe do executivo, que é sempre o presidente da República, que depois tem outras muitas tarefas.
O também antigo chefe da CPLP entende que Angola precisa de um modelo de governação diferente do atual.
Nós precisamos, não só a Angola em si, se calhar a Angola não vai precisar, não sei, vamos ver como que se desenvolve. Nós precisaríamos de ter governo de unidade nacional ou de estabilização nacional prolongados no tempo para podermos resolver as questões estruturando.
Quanto à sua relação com o antigo presidente da República, Moko entende não é o que se propala nas redes sociais.
Disseram logo que eu estou a defender que o presidente José Eduardo não vá para a cadeia. Aí querem que vá para a cadeia. Já viram quantos ditadores aqui em África que estão com o poder, que vão agarrar-se ainda mais ao poder e vão provocar mais prejuízo aos seus países. Isso não tem importância. Eu até nem disse isso, mas eles estão-me a atribuir e nunca me encontrei com o José Eduardo desde 98. Até hoje. Parece que alguns pensam que eu já estive com ele agora, me prometeu qualquer coisa. Não.
Voz da América, Manuel José.
Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes aprovou hoje uma resolução para formalizar os procedimentos de inquérito para a impugnação do presidente Donald Trump, abrindo assim uma nova fase de tal inquérito que decorre já há algum tempo. A resolução passou com 232 votos a favor e 196 contra, sendo que nenhum dos congressistas republicanos votou a favor da mesma. Um dos votos a favor da resolução foi da Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, algo que não é habitual, uma vez que tradicionalmente os presidentes da Câmara não costumam votar em resoluções ou legislação. Pouco depois de ter sido anunciado o resultado da votação, Donald Trump reagiu no Twitter, afirmando a maior caça às bruxas na história da América. A votação é o primeiro teste formal de apoio ao inquérito que o presidente da Câmara, a presidente neste caso, Nancy Pelosi, lançou a 24 de setembro. A investigação de impugnação concentra-se em saber se Trump pressionou a Ucrânia a ajudá-lo na sua campanha de reeleição de 2020, acusação que o presidente americano nega. E agora a política no continente africano. No Botswana, as mulheres são invisíveis na política. No parlamento de 57 lugares, apenas 3 são ocupados por mulheres. Após as eleições gerais de 2014, o Botswana tinha apenas 4 deputadas eleitas na Assembleia Nacional. O número caiu para apenas 3 após a votação deste 23 de outubro. Grupos de direitos das mulheres culpam um sistema eleitoral que, segundo eles, discrimina as mulheres.
We live in a very patriarchal society, a society that intentionally or unintentionally.
Vivemos numa sociedade muito patriarcal, uma sociedade que intencionalmente ou não ensina as pessoas que um homem é melhor líder que uma mulher. Portanto, temos muitas mulheres, mesmo aquelas que são capazes, às vezes duvidando das suas capacidades, disse Onete Mokumalu, da organização Gender Links. Atualmente, apenas 5% das mulheres do Botswana estão em posições políticas, longe da meta de 30% estabelecida pelo Bloco Regional, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Os homens ocupam a grande maioria dos assentos políticos, embora 55% dos eleitores do Botswana sejam mulheres.
In politics, we talk in power relations. Women would rather give way to men.
Na política falamos de relações de poder. As mulheres preferem dar lugar aos homens e ficar atrás destes. Elogiam os homens, angariam fundos para os homens, mas pensando bem, elas também podem fazer isso para elas mesmas, disse Singametse Modetsele, da Emang Basad. Um estudo do Grupo de Direitos da Mulher, Emang Basad, descobriu que o sistema eleitoral do Botswana não favorece as mulheres, que também enfrentam barreiras culturais. 3 missões de observadores africanos expressaram preocupação para o baixo número de candidatas na última votação no Botswana. No novo governo, o presidente Mongametse Masisi promete colocar mais mulheres na política, incluindo no parlamento. Ele toma posse a 1 de setembro. Continuamos a falar da política no continente africano. No Uganda, a tentativa de um ministro de reintroduzir uma lei de 2014 que permite a pena de morte para quem manter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo provoca indignação na pequena comunidade homossexual deste país da África Oriental. Álvaro Lugier Andrade.
Sharon Pretty, de 21 anos, não é o seu nome verdadeiro, mas ela se refugiou neste espaço seguro de Kampala nos últimos 3 anos. Ela diz que a mãe a expulsou de casa quando tinha 16 anos e chamou a polícia, porque é transgênero.
Quando eles me levaram à polícia, minha mãe estava lá à minha espera. Eles realmente me maltrataram. Havia um policial que era muito homofóbico. Ele me pegou e me bateu. Ele chamou a imprensa e, em frente dos jornalistas, eles tiraram minhas roupas.
O grupo de apoio LGBT Icebreakers Uganda, em português Quebrando o Gelo no Uganda, preparou este esconderijo em 2012, um ano antes dos deputados terem aprovado a legislação que aumentou a punição para a pena de morte. Sob pressão de países ocidentais, em 2014, o governo anulou a lei anti-homossexualidade. Mas relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo continuam a ser ilegais e os membros da comunidade LGBT são permanentemente perseguidos num país onde a grande maioria critica essa prática. Elvis Aziga é da organização Quebra Gelo no Uganda. Quando colocam alguém na rua, ele não tem para onde ir, não tem dinheiro para alugar casa, não tem nada. Por isso, oferecemos este espaço aqui, geralmente por um mês, para que as pessoas se organizem e procurem dinheiro para alugarem algum lugar, disse a Yesiga. No início deste mês, o ministro de Ética do Uganda anunciou que o projeto que introduzia a pena de morte seria apresentado outra vez, aumentando assim o medo de novos ataques contra a comunidade LGBT. Pep Julian Onzima Smook integra uma dessas minorias sexuais. A maioria das pessoas homossexuais já não tem casa, não tem educação, não tem emprego. Então, quando algo assim acontece, ameaça até a pouca segurança que eles tinham. Entretanto, um porta-voz do governo do Uganda negou qualquer plano para introduzir outra vez o que os críticos chamam de kill the gays, matar os gays. Mesmo assim, a comunidade LGBT vê um sinal ameaçador na prisão de 16 ativistas homossexuais na semana passada, apenas por terem sido encontrados com preservativos e medicamentos contra o HIV-Sida. Zalan é homossexual.
You're out and then you're thinking, yeah, I'm letting loose.
Eles te libertam e dizes, sim, estou livre. De repente queres dançar, mas tens de controlar porque sabes que alguém olhar para ti e que poderá sentir-se ofendido pela forma como te divertes. Ou seja, toda a cautela é pouca. O tempo todo, disse aquele homossexual. Por enquanto, os grupos de apoio à comunidade LGBT no Uganda aconselham as pessoas sobre o que fazer em caso de prisão e oferecem um esconderijo para fugirem das perseguições.
Na página desportiva, vamos começar no Brasil, onde amanhã Angola defronta a equipa da casa para o Mundial de Futebol de Sub-17. É um jogo do Grupo A. Ambas as equipas já se qualificaram, com duas vitórias nos dois primeiros jogos, pelo que isto é um jogo apenas para decidir quem fica em primeiro lugar do grupo. Quando falta ainda uma jornada da fase de grupos, já qualificados temos, para além de Angola e do Brasil, a Nigéria no Grupo B, a França no Grupo C e Senegal no Grupo D. Hoje, no Grupo E, temos Espanha com um ponto contra o Tajiquistão, com 3. Argentina com 1 contra Camarões, com 0. No Grupo F, hoje temos Itália com 3 pontos contra o México, com 1 ponto. E Ilhas Salomão tem 0 pontos. Vão defrontar o Paraguai, com 1. E agora vamos para o futebol na Europa. Vamos começar por mencionar um jogo de ontem para a Taça da Liga de Inglaterra. Liverpool 5, Arsenal 5. É verdade, 5-5. Faz lembrar aqueles jogos da escola. Muda aos 5, acaba aos 10. Foi isso que aconteceu. Arsenal vencia por 3-2 ao intervalo. Empataram a 5-5. O Liverpool acabou por eliminar o Arsenal nos penaltis. A salientar ontem a vitória do Manchester United no campo do Chelsea por 2-1, com um golaço de Rashford. Um livre quase a meio do meio-campo. Sapataço, batata na capoeira. Bye-bye, Chelsea. Em Itália, Juventus ganhou a Génoa por 2-1, com um golo de penalti de Ronaldo aos 96 minutos. Ronaldo deu um mergulho e depois, bem, ele é o penaldo, não falha. Juve comanda o campeonato italiano com mais um ponto que o Inter. Em Espanha, Real Madrid deu cabazada 5-0 ao Leganés. Está a um ponto do Barcelona, mas hoje Granada pode subir para o topo se ganhar no campo do Getafe. Em Portugal, Sporting está hoje no campo do Paços de Ferreira. Para o Sporting, depois de um começo de época desastroso, isto é um jogo a não perder. O mesmo para o Paços de Ferreira em penúltimo lugar, só com 5 pontos. O treinador do Paços de Ferreira é Pedro Felipe, mais conhecido por Pepa, e diz que há um segredo para vencer o Sporting.
É trabalho, identificar os pontos fortes e os menos fortes, os pontos fracos do adversário, que os tem. Isto não há equipas imbatíveis, o nosso objetivo é só um, é ganhar o jogo.
Era Pepa, treinador do Paços de Ferreira. Benfica está agora isolado no topo do campeonato português, depois de bater ontem à vontade o Portimonense 4-0. O treinador do Portimonense diz que a sua equipa não está, por assim dizer, no mesmo campeonato que o Benfica.
Vamos entrar num ciclo dito com equipas no nosso campeonato e aí, sim, temos que começar a ganhar pontos.
António Folha, treinador do Portimonense. Benfica, como dissemos, está isolado no topo do campeonato português. Beneficiou do empate de ontem do Porto no Marítimo. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, exaltou-se na conferência de imprensa, usando palavras intransmissíveis no nosso programa, sobre possíveis críticas ao seu desempenho. Mas depois, acalmou.
Há 3 dias atrás, não éramos já campeões quando éramos com o Famalicão e não foi hoje que perdemos campeonatos. Isto é uma maratona, temos muitos jogos pela frente. O importante é que estejamos todos juntos.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, de Portugal.
E agora no final vamos ver o que é que diz a imprensa americana neste 31 de outubro, Naomi Santos.
O Wall Street Journal diz que os Estados Unidos e China estão a procurar um novo local para assinar um acordo de comércio. President Trump diz que a China e os Estados Unidos estão no processo de selecionar um novo local para a assinatura de que ele chama a primeira fase de um amplo acordo entre os dois países. E o Chicago Sun-Times reportou que Lightfoot não aceita um acordo de pegar ou largar. Em conferência de imprensa na quinta-feira, o prefeito Lori Lightfoot mostrou-se relutante em aceitar um acordo de pegar ou largar, oferecido pelo sindicato para os professores que voltaram para as aulas.
E assim foram as manchetes americanas com Naomi Santos. Um abraço do Márcio Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, 31 de outubro. A partir de agora, o microfone Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet, voaportugues.com é o nosso site, a Voz da América. Está igualmente presente no Facebook, no Twitter e no Instagram com referência voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. Repito, +1 908-652-4584. 14:50, aqui na capital americana, um dia de chuva. A produção é do Léo Aldoléo, a assistência técnica é de Joe Gill e aqui aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira nos Estados Unidos. Câmara dos Deputados aprova a resolução que abre investigação acerca de uma eventual impugnação contra o presidente Donald Trump. Alegado ataque de Boko Haram deixa 12 mortos e muitos feridos no Níger. Coreia do Norte volta a disparar mísseis no mar do Japão. Ainda teremos notícias dos nossos países de língua portuguesa, a Revista Económica e, como é quinta-feira, a rubrica dos dois R's hoje sobre o impacto da morte do líder do Estado Islâmico na África Ocidental. E começamos a série de reportagens em Moçambique, onde as autoridades policiais não divulgaram ainda o relatório de investigação do assassinato por seus agentes do ativista de direitos humanos Anastácio Matavel, com o argumento de que o mesmo foi submetido às entidades competentes, como nos conta Ana Guedes.
As autoridades policiais moçambicanas não divulgaram ainda o relatório da investigação assassinato pelos seus agentes do ativista de direitos humanos Anastácio Matavel, com o argumento de que o mesmo foi submetido às entidades competentes. Matavel foi assassinado na cidade de Xai-Xai, na província de Gaza, poucos dias antes das eleições gerais de 15 de outubro, por agentes da polícia moçambicana após uma sessão de preparação da monitoria da votação, vencida pela Frelimo e fortemente contestada pela oposição. A seguir ao assassinato, a polícia da República de Moçambique anunciou a abertura de uma investigação para a responsabilização dos envolvidos, que agora diz a ter sido concluída, mas não pode divulgar o conteúdo. Ontem, na sessão semanal com a imprensa, o porta-voz da corporação, Orlando Mundoman, confirmou a conclusão da investigação e disse que será divulgado no devido momento. Numa declaração que deixou a imprensa atónica, Mundoman disse que o relatório está a ser analisado ao mais alto nível. A morte de Matavel, proeminente líder da sociedade civil moçambicana, provocou uma reação de repulsa por parte de defensores dos direitos humanos para os quais o envolvimento de agentes da polícia aponta para a assistência de esquadrões da morte, cuja missão é silenciar críticos do governo. O assassinato foi executado por 5 indivíduos, dos quais 4 ligados às forças especiais. 2 morreram no acidente, que facilitou a sua identificação, e outros 2 estão, segundo a polícia, detidos. O 5º, a capital Berto, continua fugido.
E de Moçambique vamos para a Guiné-Bissau, onde está instalado agora o debate jurídico sobre se o país tem 2 ou 1 primeiro-ministro. Isto depois do presidente José Mário Vaz ter exonerado segunda-feira Cides Gomes e nomeado no dia seguinte Faustino Imbali, dirigindo o PRS para o cargo. Uma decisão que já mereceu também o posicionamento da CDAO, da CPLP, bem como da União Africana. Lassana Kassamá ouviu os especialistas.
Luís Vaz Martins, jurista e ativista cívico, é da opinião que, do ponto de vista legal, não há dois primeiros ministros.
O presidente Gilmar não é presidente interino, não é presidente de facto, é uma figura resultante de um arranjo no âmbito de um acordo. O que significa que não se pode aqui falar de forma alguma de dois governos, porque simplesmente os decretos presidenciais número 12 e 13 são inexistentes do ponto de vista jurídico.
Para um outro jurista, Luís Petit, estamos perante uma indefinição política do ponto de vista jurídico e administrativo.
Ainda estamos perante uma situação indefinida. Indefinida por quê? Porque há um primeiro-ministro cessante, através do decreto presidencial que o exonera, e há um outro primeiro-ministro nomeado, empossado, mas que, entretanto, não houve aquela sucessão.
Luís Petit alertou, por outro lado, que não há como atacar, por enquanto, o ato do presidente de Santos, Gilmar Vaz, junto ao Supremo Tribunal de Justiça.
É preciso que o atual primeiro-ministro nomeado, através deste decreto ilegal ou inexistente, tenha um primeiro ato enquanto tal.
E para Luís Vaz Martins, o ato do presidente de Santos, Gilmar Vaz, igualmente candidato à sua própria sucessão, nas presidenciais de 24 de novembro, não passa de um golpe de Estado.
Trata-se de um golpe de Estado, mesmo não consumando, vamos lá, ter em conta que este crime em concreto, a tentativa é punida. E eu espero que o Gilmar Vaz venha a ser responsabilizado criminalmente.
E no outro desenvolvimento de notar que as forças de defesa da Serial e Comib ocuparam as principais instituições públicas na Guiné-Bissau, entre as quais ministérios e a sede da Comissão Nacional de Eleições. A rádio e a televisão públicas são, entre outros estabelecimentos estatais, com a presença das forças militares da Serial. Da Sankasama, Voz América em Bissau.
Passemos às notícias da economia. Moçambique, o governo informou hoje aos credores dos títulos da dívida soberana da empresa Ematum, que já tem todas as condições e autorizações necessárias para avançar e pagar a restauração dos 726 milhões de dólares da emissão de 2016. De acordo com um documento enviado pelo Ministério da Economia e Finanças aos credores da dívida soberana, o Executivo confirma que pagou ontem, 30 de outubro de 2019, de acordo com os termos do memorando de solicitação de consentimento. A mesma fonte esclarece ainda que a primeira prestação da dívida será paga em março de 2020. Por outro lado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa de juros de política monetária em 12,75% pelos receios de que o agravamento recente dos riscos internos e externos possa, a médio prazo, reverter o perfil atual de inflação baixa e estável. Os riscos que mais se destacam nessa avaliação são, a nível doméstico, o agravamento da instabilidade militar nas zonas norte e centro do país e a ocorrência de choques climatéricos, sendo, a nível externo, a intensificação da tensão comercial e geopolítica, de acordo com o Banco Central de Moçambique. Angola vai beneficiar-se de um empréstimo do Banco Africano de Desenvolvimento de 165 milhões de dólares para ajudar a financiar a diversificação económica, reduzir a dependência do petróleo, substituir importações e estabilizar a economia do país. O plano a 3 anos engloba 3 componentes, que são a melhoria da consolidação orçamental, a implementação acelerada do programa de diversificação e uma melhor governação na gestão dos recursos naturais e reforma das empresas públicas. Cabo Verde, dados do Instituto Nacional de Estatísticas indicam que houve descida nas exportações e nas importações no terceiro trimestre do ano. As exportações caíram 4%. Os produtos mais exportados foram os preparados e conservas de peixe, representando 64,4%, os peixes, crustáceos e moluscos, com 17,1%, e os vestuários, que ocupam o terceiro lugar, com um peso de apenas 9,5%. Também as importações desceram cerca de 5,4%. O continente europeu continua a ser o principal fornecedor de Cabo Verde. No Brasil, a taxa de desemprego ficou em 11,8% no trimestre encerrado em setembro, atingindo 12,5 milhões de pessoas, revelou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa é a mesma registrada nos 3 meses terminados em agosto, mas menor que os 12% registrados no trimestre terminado em junho.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já amanhã temos o segundo debate com os candidatos da UNITA à liderança daquele partido. Depois, na semana passada, temos falado com três candidatos. Amanhã estarão aqui no Angola Fala Só, através da rádio e através do Facebook Live, Adalberto Costa Júnior e Abílio Camalata Numa. Portanto, amanhã, Angola Fala Só. São agora 14 horas e 10 minutos na capital americana. Quinta-feira é dia da rubrica Dois Erros. Habitualmente, Ana Guedes fala com dois analistas sobre esta semana a morte do líder do Estado Islâmico e o seu impacto, particularmente na África Ocidental.
A morte do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, pode ser um golpe enorme para a organização terrorista que liderava, mas poderá ter também impacto em África, em grupos como Boko Haram e Al-Shabaab. E este é o tópico da conversa de hoje em 2Rs, a África Ocidental, com os nossos politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Rui, começando contigo, que impacto poderá ter o desaparecimento de al-Baghdadi em África?
Na minha opinião, podem existir duas situações, a morte de al-Baghdadi como líder, o califa do suposto Estado Islâmico na Síria e no Iraque, pode ter como repercussão para o Sahel e para o Norte da África. Estas duas situações quais são? Uma delas não terá qualquer influência a morte de al-Baghdadi. Porquê? Porque as organizações do Estado Islâmico que existem no Sahel e particularmente na Líbia, Tunísia e Argélia são organizações completamente autónomas e independentes do que a gente poderia chamar do centro nervoso, da sede central que estava na Síria, encabalitada entre a Síria e o Iraque. Por outro lado, pode haver uma pequena consequência de tentarem, ao fim e ao cabo, argumentar uma vingança devido à morte de al-Baghdadi para uma ou outra operação. Mas é sempre bom, importante, realçar que as organizações do Estado Islâmico que existem no Sahel e no Norte da África são organizações que têm o mesmo nome, a mesma marca, diria eu. No entanto, são completamente autónomas. Algumas destas organizações, é verdade que receberam combatentes que vieram dos teatros da Síria e do Iraque, ou seja, do Estado Islâmico físico que nós conhecemos, encabalitado entre a Síria e o Iraque. No entanto, esses combatentes, jihadistas, terroristas, podemos dar várias designações, nunca foram tratados no Iraque e na Síria, portanto, no Estado Islâmico físico que conhecemos, nunca foram tratados como verdadeiros combatentes jihadistas locais e foram sempre tratados como imigrantes e estrangeiros. Portanto, eles regressaram com a queda, o fim e a derrota do Estado Islâmico, eles regressaram aos seus países de origem, no Sahel e no Norte da África, com esse trauma, por um lado, mas, por outro, ainda com a convicção da organização terrorista do Estado Islâmico, que poderia ser adaptada, portanto, aos cenários de onde eles são oriundos e onde instalaram exatamente essas organizações. O Estado Islâmico é uma marca em África, não estou a falar no Médio Oriente. Eles dizem mesmo, quando falam do Estado Islâmico, eles falam do Estado Islâmico do Oriente
e o Estado Islâmico em África, particularmente Sahel e Norte da África.
Todavia, em África há grupos que, de alguma forma, apesar de ser uma estrutura extremamente difusa, em que os grupos atuam autonomamente e, aliás, al-Baghdadi, aparentemente nos últimos anos era assim que queria que funcionasse, portanto toda esta rede de grupos. O Boko Haram, de alguma forma, tinha prometido lealdade ao Estado Islâmico. Isto, estamos a falar do cenário da Nigéria. Poderá aqui alguma coisa mudar ou poderá endurecer?
Para prestar lealdade, há aqui mais uma intenção, que eu diria, de parasitismo político, no sentido em que quer beneficiar da reputação dessa imagem de marca, mas na orgânica da organização, o Boko Haram não alterou nada, seja na estratégia, seja nas políticas, se a gente pode assim dizer, seja mesmo na relação com as populações locais. A única coisa que mudou no Boko Haram quando ele presta fidelidade ao Estado Islâmico foi a bandeira, porque continuamos, tal como o termo que tu utilizaste, falaste do Boko Haram, não falaste do Estado Islâmico na Nigéria, a própria designação nunca acabou por incrustar a própria Boko Haram, mas aqui estamos, ao fim e ao cabo, mais a falar quase de marketing político do que um prolongamento do Estado Islâmico da Síria e Iraque para a Nigéria. Há uma tentativa de beneficiar deste marketing do terror para dar maior projeção política e ter também um certo impacto em que o Boko Haram, de uma organização regional e sub-regional, ter uma projeção mais internacional e, poder-se dizer, o Estado Islâmico até está na Nigéria.
Raul.
Eu estou em total sintonia com aquilo que o Rui acabou de dizer. Creio que não haverá grandes diferenças. Creio que, e precisamente por esta questão da autonomia, os grupos também assim o querem, e do ponto de vista operacional funciona melhor esta autonomia de células ou de grupos locais que depois se multiplicam em células. E, portanto, o que eu acho que seria interessante em termos conceptuais nós até chamarmos, considerarmos e chamarmos o Estado Islâmico, aquilo da, a marca que o Rui estava-se a referir, é a marca da internacional terrorista, não é? É um grupo querer estar sob esse chapéu de chuva, debaixo dessa umbrella e dessa forma ter uma legitimidade. Neste momento, a alteração que poderá haver é que grupos de amigos, grupos de café, digamos assim, 3-4 amigos, que querem fazer qualquer coisa lá no seu bairro ou no seu país, já terão um menor motivo para o fazer, porque o que acontecia debaixo desta chapéu da internacional terrorista é que havia uma enorme concurso público internacional para ver quem causar mais estragos dentro do nosso quadro ideológico, quem causar mais estragos, muito provavelmente receberá, sendo desconhecido, mesmo assim, receberá um telefonema do califa ou um telefonema da organização para consubstanciar essa adesão a esse grupo de forma mais oficial. Portanto, essa será uma diferença que neste momento se pode apontar. Quer dizer, grupos que queiram sobressair e fazer levantar o sobrolho à Al-Qaeda ou ao Estado Islâmico perderam essa benesse, perderam esse ponto de referência no Iraque e na Síria. Uma outra coisa que eu acho que pode ter efeitos, mas esses mais negativos, é a história do cão, não é? A história do cão, isto para um muçulmano, mais ainda para um muçulmano radical...
Um insulto.
Um insulto, é pornografia total, sem nudez nenhuma. Isto é o mais pornográfico que poderiam fazer ao suposto califa. E o cão é utilizado, não é por acaso, também tem esta simbólica. E depois todo o exagero também que o presidente americano dá ao dizer que estava a chorar e a berrar e que morreu que nem um cão, esta narrativa pode ter dois efeitos negativos, tanto para Trump como para os muçulmanos afiliados a grupos radicais, que em termos de vingança ou com o propósito da vingança
de facto, possam atuar mais rapidamente. Então, Presidente Moçambicano, isto pode ser isto pode lhe rebentar na cara. Não esquecer que nós estamos a discutir uma hipotética morte. Estamos todos convencidos que ele morreu, mas esta é a quarta ou a quinta vez que é anunciada a morte deste homem. Portanto, vamos imaginando que se confirma que ele não morreu, isto pode entrar naquele rol das queixas do impeachment e tomar outras dimensões.
Em termos da luta que tem sido levada a cabo contra o extremismo em África, esta aparente vitória americana aliada a forças curdas, portanto a outros atores na região entre a Síria e o Iraque, terá impacto nos próprios programas em África?
Para já, na minha opinião, acho que não. São dois teatros completamente distintos, com interesses completamente distintos e superfícies completamente diferentes, assim como os povos que vivem exatamente nesses territórios. Temos visto que os Estados Unidos têm tido uma participação e uma intervenção em África, de certa forma, um pouco tímida. Não quer dizer que não estejam presentes, estão presentes, mas vimos, por exemplo, o fracasso da operação dos Estados Unidos quando tentou capturar o líder da organização do senhor no Uganda, que resultou num fracasso. Vimos também que só operações pontuais dos Estados Unidos na Somália conseguiram ter algum sucesso. Ou seja, os Estados Unidos estão com umas certas reservas de uma operacionalidade de facto e uma presença militar de facto. Repito, os Estados Unidos já estão militarmente presentes, seja no norte da África, Sahel e África subsaariana, mas não com a proporção e não têm a mesma, digamos, os mesmos objetivos que têm no Médio Oriente. O que a gente tem visto, em contrapartida, é que as organizações terroristas, os movimentos jihadistas e as organizações que defendem um islão combativo radical estão cada vez mais presentes, por exemplo, no Mali, principalmente no norte e no centro do Mali. No centro do Mali temos visto uma presença cada vez maior do Estado Islâmico local, que já se entranhou na administração do Mali Central e no norte da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Portanto, aqui por intermédio da Federação das Organizações Jihadistas, que é chefiada por o Tuareg Yad Gali. Ou seja, quando falamos do espaço do Sahel, com a Mauritânia, o Mali, o Sul da Argélia, Niger, Chad, Sudão, vamos por aí fora, estamos a falar num espaço que atravessa completamente a zona mais larga do continente africano, que em nada se assemelha ao espaço do Médio Oriente, onde está encavalitada a Síria, Iraque e agora esta zona fronteiriça do norte da Síria com a Turquia. Neste momento não está em curso, como dizem, aquela transferência do terror, a migração do terror do Oriente para a zona saheliana e norte da África. O que está a existir é um desenvolvimento da atividade jihadista e, consequentemente, uma adesão das populações locais a esta dinâmica jihadista. Porquê? Porque não existe a presença do Estado. O Estado é completamente ausente na maior parte das regiões destes países que eu tinha citado. Daí, retomando exatamente o ponto de partida da questão, a ação norte-americana poderá ser levada a cabo com apoio às forças já existentes no terreno, entre as quais a força do G5 Sahel, outras forças pontuais no Nigéria e no Chad, para uma tentativa de controle
das fronteiras e evitar esta transferência contínua de jihadistas entre os países. Mas não podemos esquecer a situação de caos que vive na Líbia, que acaba por ser uma fábrica de jihadistas, uma fábrica de terroristas, que não diz respeito unicamente ao caos líbio, mas é exportado para todos os países vizinhos, tais como Argélia, Niger, Chad, Mali.
E daí com algumas extremidades mais para baixo. Raul, última palavra para ti.
Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte. A experiência já nos diz, e eu creio que a inteligência mundial estará toda sintonizada neste sentido. Aquilo que está para vir há de ser ainda dentro da linha do que tem acontecido até agora, a partir do 11 de setembro, e o 11 de setembro é ele próprio também prova de que há um upgrade na forma de lutar, na forma destes grupos se organizarem e de comunicarem uns com os outros, e temos o upgrade Al-Qaeda, e depois temos pequenos upgrades regionais, como é a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, e depois tivemos o Estado Islâmico, e agora vamos ver qual é que é o próximo upgrade. E o próximo upgrade não será mais ligeiro do que foi o estádio anterior. Portanto, eu tenho aqui alguma curiosidade para perceber como é que esta história vai evoluir, mas não estou convencido com a vitória sobre o Estado Islâmico, porque matou-se Baghdadi, ele já tem um substituto. Se se matar o substituto, há de vir outro substituto, e, portanto, isto é orgânico, de tal forma que mata-se o líder, mas não se mata a ideia, não se mata. Isto é a mesma coisa, podemos dizer, o tipo que inventou a bomba atómica, no dia seguinte, se nós lhe fôssemos pedir, olha, agora esqueça a fórmula que o senhor acabou de inventar. Era impossível, ele jamais esqueceria. E, portanto, as ideias são o que é impossível de apagar completamente. Paga-se uma ideia apagando a memória, e só se apaga a memória apagando gerações e gerações. E, portanto, aquilo que está para vir há de ser muito pior do que aquilo que já tivemos, e mantenho a antena acesa, sintonizada, uhum, e muita curiosidade para perceber o que é que aí vem.
Raul Braga Dias e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.
E foi assim mais uma edição da rubrica 2Rs aqui na Voz América com a Ana Guedes. Vamos agora, quando são 14 horas e 26 minutos, nesta emissão para o fim, com as notícias que marcam esta quinta-feira. Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes aprovou hoje uma resolução para formalizar os procedimentos do inquérito de impugnação a Donald Trump, que decorre já há algum tempo. A resolução passou com 232 votos a favor e 196 contra, embora nenhum dos congressistas republicanos tenha votado favoravelmente à resolução. Pouco depois de ter sido anunciado o resultado da votação, Donald Trump reagiu no Twitter dizendo: é a maior caça às bruxas na história da América. A votação é o primeiro texto formal de apoio ao inquérito que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, lançou em 24 de setembro. O Ministério da Defesa do Níger informou hoje que 12 soldados foram mortos e 8 ficaram feridos durante um ataque à base militar de Blebrina, no sudeste do país, na noite de terça-feira. Em nota, o Ministério da Defesa acrescentou que os elementos armados não identificados provavelmente pertencem ao grupo terrorista Boko Haram. O ataque foi perpetrado por um grupo de numerosos assaltantes fortemente armados, continuou a nota. A Coreia do Norte disparou 2 mísseis de longo alcance para o mar na sua costa leste nesta quinta-feira, disseram as autoridades do Japão e da Coreia do Sul. O lançamento dos mísseis surge numa altura em que a Coreia do Norte está a aumentar as pressões para que os Estados Unidos mudem a sua política em relação a conversões nucleares ainda antes do fim do ano. Entidades oficiais no Paquistão disseram que pelo menos 74 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num incêndio num comboio de passageiros perto da cidade de Haimar Khan. O comboio viajava entre as cidades de Karachi e Rawalpindi e as autoridades disseram que muitas pessoas morreram quando saltavam do comboio após a explosão de 3 botijas de gás. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch disse que forças paramilitares no Afeganistão, apoiadas pela CIA, levaram a cabo execuções sumárias e outros graves abusos sem qualquer responsabilização. A Human Rights Watch apelou ao governo afegão para desmobilizar imediatamente os grupos parlamentares e pediu responsabilidade ao governo americano. Música. assim chegamos ao fim desta emissão da Voz da América. Hoje, 31 de outubro, de todos se despedem Leo Aldeleu, Joe Gil e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.